Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração, uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terra ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. Palavra do Senhor.
Obras do Senhor. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou à mão das mortes. Dai graças ao Senhor, porque é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele
da primeira carta de São João. Caríssimos, todo que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, pois isto é amar a Deus. Observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é verdade. Palavra do Senhor.
Aleluia, aleluia. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia. Como estou no Pai, permaneci em mim. Vós todos que sofreis aflitos, vinde a mim. Repouso e encontrarão os vossos corpos.
Esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João.
Glória a vós, Senhor.
Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação.
Queridos irmãos e irmãs, a Páscoa, como eu disse, é uma recriação. Eis que faço novas todas as coisas. Estamos na 8ª de Páscoa, desde domingo, quando celebramos a ressurreição do Senhor até hoje, é como se fosse um único dia litúrgico. E esse domingo, como já foi dito no comentário, foi proclamado por São João Paulo II, quando o Papa, o Domingo da Misericórdia. Porque nós que renascemos pelo batismo, somos chamados a sermos neste mundo embaixadores da misericórdia de Deus para com todos. Esse evangelho tão bonito, tão rico, nos mostra o que Deus está fazendo conosco. O que Deus fez e está fazendo com cada um de nós, com a comunidade dos seus discípulos. Os apóstolos estavam com medo, fechados, trancados, medo dos judeus. Afinal, Jesus sofrera a paixão, fora crucificado, e eles sempre andaram com Jesus. Eles corriam o risco de também sofrerem o mesmo destino de Jesus, e eles temiam isso. As portas estavam fechadas, e Jesus entrou. Por duas vezes hoje se diz isso no Evangelho. As portas fechadas e Jesus entrou. Jesus não quer uma igreja de portas fechadas. Nós somos chamados a abrir as portas, a abrir as janelas. Nós somos constituídos como comunidade missionária. Jesus entrou e não disse nenhuma palavra de reprimenda, de repreensão, como se poderia esperar. Afinal de contas, os seus discípulos tinham prometido a ele fidelidade, conviveram com ele, viram os sinais que ele realizara. Um deles chegou a dizer: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei nunca. E ele foi negado e foi abandonado e sofreu a paixão na maior solidão. Jesus que entra poderia ter chamado a atenção dos seus discípulos, mas nós não vemos nenhuma palavra de cobrança. Nós vemos uma palavra portadora da paz. A paz esteja convosco. Meus queridos irmãos, não é qualquer paz, não. A palavra é shalom. Né? A palavra que Jesus pronuncia e que é próprio da sua cultura, da sua língua, é shalom, plenitude de todos os bens. Não é uma paz que seja apenas ausência de contenda, de conflito, de guerra. Não. É uma paz que significa realização, felicidade, alegria. Não se confunde também com o bem-estar pregado pela sociedade consumista e que muitas vezes nos ilude e nos atrai, se nós formos sinceros. Às vezes todos nós estamos buscando um pouquinho de bem-estar, né? Mas não é esse tipo de paz. Shalom, plenitude de todos os bens, significa verdade, significa fé, fidelidade, firmeza, significa presença do Espírito. A paz esteja convosco. E depois Jesus diz: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vejam que coisa bonita. Jesus está constituindo uma comunidade de discípulos missionários, de discípulos que devem levar a todos a mesma mensagem que Jesus trouxe para nós. Como o Pai me enviou. Ele nos compara com o envio que o Pai fez. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Que bonito, nós participamos dessa missão de Jesus. Isso foi dito aos apóstolos, naquela sala fechada, e é dito a todos os discípulos de todos os tempos, a nós que estamos celebrando a Páscoa do Senhor e que estamos nessa oitava de Páscoa. O Senhor nos envia em missão. Esse é o nosso tempo. Portanto, é um tempo que nós devemos encarar com paixão, com gosto. Às vezes nós temos a tentação de evadir do nosso tempo. Às vezes sonhamos nostalgicamente com um tempo passado, idealizado, quem sabe os mais conservadores, mais tradicionalistas, o tempo dos nossos pais, dos nossos antepassados, era bom, era assim, era assado, né? Se fosse assim. Ou então, quem sabe, nós sonhamos com um outro tempo futuro, quando nós tivermos um outro tipo de sociedade. Às vezes nós temos a tentação de fugir do nosso tempo. Mas não, nós somos chamados a sermos missionários no nosso tempo, no nosso contexto concreto, com os desafios que estão diante de nós, com as pessoas com as quais nós podemos contar, com a família que nós temos, com a comunidade que nós temos, com a sociedade com as suas contradições, como nós a temos. É nesse tempo que nós somos chamados a ser missionários. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E depois Jesus soprou sobre eles. Esse sopro, né? A palavra sopro veio dar na nossa língua espírito, né? A palavra original é ruá, na língua hebraica, né? Ruá, espírito, né? Para o grego, pneuma, né? Para o latim, spiritus, espírito, na nossa língua. Ele soprou sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Então o ressuscitado nos dá como grande dom o Espírito Santo. Tanto é que no tempo pascal, nós vamos concluir o tempo pascal com o domingo de Pentecostes. O dom do Espírito Santo, o dom escatológico, desculpe a palavra técnica, né? É o dom definitivo, aquilo que Deus quer nos dar. Não é só uma coisa para o final dos tempos, é o destino da nossa vida. Não é isso que Deus queria fazer conosco desde o Antigo Testamento? Que chegasse um tempo em que Ele colocaria o Espírito dentro dos nossos corações. Nós seríamos já teodidatas, né? Ensinados pelo próprio Espírito. Ninguém vai precisar de ensinar um ao outro, porque o próprio Espírito dentro de nós vai nos ensinando. Então, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados estarão perdoados, quem os retiverdes estarão retidos. Não é só um versículo que ajuda a fundamentar a origem do sacramento da penitência, da confissão, da reconciliação, que na igreja é confiado ao ministro ordenado. É muito mais do que isso. Significa que é confiado à igreja o ministério da reconciliação, a toda a igreja, a toda a comunidade dos batizados. Nós somos missionários da misericórdia de Deus para com esse mundo. Nós somos missionários da reconciliação. Nós somos missionários da paz shalom. Então não é uma paz de bem-estar para cada um ficar burguesamente na sua casa e na sua comunidade e ficar tranquilo e ninguém me incomode. Não é isso. É uma paz inquieta. É uma paz de quem está atento à transformação deste mundo para que o reino de Deus aconteça. Ele começa aqui e será pleno na casa do Pai, mas começa aqui, na história, na vida concreta, nas nossas relações. Quem não faz experiência de Deus aqui, também não vai fazer experiência de Deus no céu. O céu começa aqui e agora, quando nós amamos, quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós nos deixamos ser transfigurados pela força do ressuscitado. E tudo isso já começou em cada um de nós pelo batismo que nós recebemos. Nós não fizemos essa aspersão aqui, ou a bênção da água batismal na vigília pascal, ou essa oração da coleta, a oração da missa de hoje, à toa. Veja o que, é que nós suplicamos. Nós suplicamos que o Senhor nos permita compreender melhor o batismo que nos lavou, hein? O Espírito que nos foi dado e o sangue que nos redimiu. Nós queremos crescer na compreensão disso e, portanto, num compromisso de vida. Recebei o Espírito Santo. Somos embaixadores da misericórdia. E duas virtudes que nós chamamos teologais, porque são dom de Deus, não é fruto do esforço humano, mas é dom de Deus que nós devemos acolher, é claro, e cultivar e corresponder, estão presentes na liturgia da palavra de hoje. Fé e amor. Fé e caridade. A primeira é evidente, já está no Evangelho, está nas três leituras, mas o amor também está, sobretudo, nas duas primeiras. Fé. Ali os discípulos ficaram cheios de alegria. Mas tinha um que não estava com a comunidade. Estava fora, Tomé. Não sei o que estava fazendo. É uma advertência para nós. Nós só fazemos a experiência da fé dentro da comunhão, dentro da comunidade. Como existe hoje essa tentação nesses tempos de individualismo, de gente que se isola e pensa assim: eu rezo com Deus, eu confesso com Deus, eu tenho ligação direta com Deus. Meus irmãos, nós só temos fé através da experiência da comunidade, através da mediação da comunidade. Jesus Cristo é o único mediador, mas o corpo de Cristo, que é a comunidade dos seus discípulos, é o espaço vital onde nós cultivamos e recebemos a fé. Ou alguém se batiza a si mesmo? Ninguém se batiza a si mesmo? Ou alguém celebra a Eucaristia sozinho? Não, meus irmãos. Nós vivemos numa comunidade de fé. Quem é que transmitiu para nós o Evangelho de Jesus Cristo? São as comunidades de fé, a atual e aquelas que nos precederam. Como é que Jesus Cristo, seu Evangelho, chegaram até a nós? Como é que a Bíblia, a Palavra de Deus, que é livro da comunidade, chegou até nós? Porque uma comunidade redigiu, uma comunidade celebrou, uma comunidade comunicou, transmitiu, tradição com T maiúsculo. É isso, é transmissão ininterrupta da revelação de Deus no Espírito Santo. É isso que a igreja guarda, é isso que a igreja comunica. Então, meus irmãos, nós somos chamados a ter fé dentro de uma comunidade. Quem se afasta da comunhão, quem se afasta da comunidade, tem a sua fé enfraquecida e pode até perdê-la. Tomé estava fora. Quando ele voltou, ele recebeu o anúncio: nós vimos o Senhor. Mas ele não acreditou. Mas ele foi até inspirado e até nos ajuda. Porque o que disse Tomé? Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos e não colocar o meu dedo, né? É ver e tocar. Se eu não vir, né, a chaga do peito e não colocar a minha mão, né, eu não acreditarei. Tomé coloca algumas condições para acreditar. Mas é interessante as condições que ele coloca, e aí que eu acho que ele é inspirado. Ele chamou a atenção para as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não pediu qualquer prova, ele não pediu qualquer sinal. Ele chamou a atenção para o Jesus da história, com o qual eles conviveram. Ele chamou a atenção para aquele Jesus que passou fazendo bem e que foi crucificado. Vejam como Tomé está em perfeita sintonia com tudo mais que nós vemos no Novo Testamento. Paulo, por exemplo, na carta aos Coríntios, vai dizer: quando eu estive entre vós, eu não recorri a nenhuma linguagem de persuasão humana, de sabedoria humana, de retórica, de oratória, mas eu só quis saber de Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para aqueles que se pautam só pela razão, para os gregos, né? Então, Cristo crucificado, nós não nos envergonhamos da cruz de Jesus Cristo. Acabamos de celebrar a Semana Santa, fizemos uma belíssima celebração na Sexta-feira da Paixão, que teve até aquele momento de veneração da cruz, né? De adoração da cruz. Por quê? Não é porque nós ficamos, como alguns irmãos interpretam erroneamente, como se nós católicos fôssemos afeiçoados simplesmente ao dolorismo, né? À paixão, como se nós venerássemos um Deus morto. Não, nós cremos no Cristo vivo, mas que passou pela paixão, que foi crucificado. O ressuscitado é o crucificado, né? Por isso é que Tomé pede para ver as chagas e quer tocar. É pelas chagas de Jesus Cristo que nós sabemos até que ponto Deus nos ama. Então, da fé, passamos para o amor. As chagas de Jesus são a prova maior de amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por aqueles que amam. Foi o que fez Jesus. Por isso é que ele diz: quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Elevado pela cruz e elevado pela ressurreição. Mas vejam a delicadeza de Jesus com o ceticismo de Tomé, que tem dificuldade de crer. E nenhum de nós deve perder a paciência com os irmãos e irmãs que têm dificuldade para acreditar, que têm dúvida. Aliás, todos nós temos um pouquinho de Tomé, se formos honestos, né? Todos nós temos um pouquinho de Tomé. E não vamos, então, jogar pedra em quem tem dificuldade de acreditar ou quem não acredita. Deverão chegar à fé através do nosso testemunho, através da nossa experiência de encontro com Deus e do nosso testemunho de coerência de vida. Pois bem, 8 dias depois, portanto, num outro domingo, quando estavam reunidos e as portas fechadas novamente, o Senhor entra. O ressuscitado é o mesmo, é o que traz as chagas, mas está diferente, porque ele entra com portas fechadas, né? Ele entrou realmente na glória do Senhor, ele não está mais limitado pelos limites físicos que nós temos. Ele entra e novamente diz: a paz esteja convosco. E se dirige a Tomé: põe aqui a tua mão e veja. É. E Tomé não precisa mais tocar no Senhor. E faz a maior profissão de fé que nós encontramos no Evangelho segundo São João. O que Tomé viu? Tomé viu as chagas que ele queria ver. Ele viu, portanto, a humanidade do Cristo, mas ele professa a fé na divindade. Meu Senhor e meu Deus. Vamos repetir. Meu Senhor e meu Deus. Não é só a profissão de fé de Tomé, é a profissão de fé da igreja de todos os tempos. É a nossa fé. Meu Senhor e meu Deus. Nós confessamos que Jesus é o Filho de Deus. não é um mero líder, por mais extraordinário que pudesse ser, político, sábio, o que quisermos. É o Filho de Deus que veio ao nosso encontro, meu Senhor e meu Deus. Vejam, então, a fé. A segunda leitura, primeira carta de João, fala das duas coisas. Todo aquele que acredita que Jesus veio de Deus, é o Filho de Deus, nasceu de Deus. Olha que coisa bonita. Nós acabamos de dizer, meu Senhor e meu Deus. Cada um que disse isso, não só da boca para fora, mas do fundo do seu coração, nasceu de Deus. Está aí na segunda leitura. E de fato, nós que fomos batizados, nascemos de Deus. Nós não nos pertencemos mais, meus irmãos. Nós somos de Deus. Nós somos propriedade de Deus. O batismo que nos lavou, o Espírito que nos foi dado, o sangue que nos redimiu, que nos comprou, que nos adquiriu. Nós somos de Deus, embaixadores da misericórdia, fé. E, portanto, embaixadores da misericórdia, aqueles que vamos levar o amor. E disse que, o texto, que todos aqueles que amam aquele que gerou, que é Deus, né, de quem nós nascemos, ama também aqueles que foram gerados por Deus. Portanto, amamos-nos uns aos outros. Né? Quem ama a Deus, ama também os seus irmãos. Amamos a comunidade. E aí, a primeira leitura, eu termino com ela, a primeira leitura tirada dos Atos dos Apóstolos. É um retrato, um dos retratos que nós encontramos nos Atos dos Apóstolos da comunidade ideal. Que coisa bonita que é dita dessa comunidade formada pelo ressuscitado. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Que coisa bonita. Oxalá isso pudesse ser dito, não é? De todos nós, da nossa paróquia, das nossas comunidades, a multidão era um só coração e uma só alma. Mas não é algo romântico, não. É algo muito concreto, porque a comunidade fazia a experiência da fé e fazia a experiência do amor. Não havia necessitados entre eles. É. Cada um colocava a serviço dos outros os bens que possuía. E alguém ainda pensa que isso foi invenção do comunismo, né? Muito antes, né? Colocava em comum, por um impulso da fraternidade. A fé leva ao amor verdadeiro. A fé verdadeira leva ao amor verdadeiro. Fé e amor, fé e caridade, virtudes teologais, que nós recebemos como dom do ressuscitado pela força do Espírito. É disso que a igreja vive. E se nós tivermos essa fé e praticarmos esse amor, vai acontecer o que aconteceu com a primeira comunidade. Os de fora olhavam para a comunidade e ficavam admirados. Vejam como eles se amam. Né? Se sentiam tocados por aquela comunidade. Se entre nós realmente vivermos o amor fraterno, os de fora olharão para nós e se sentirão tocados, aí nós seremos evangelizadores, embaixadores da misericórdia, como o Pai me enviou, também vos envio. É na vivência do amor fraterno, muito concreto, que nós daremos testemunho do ressuscitado. A fé se comprova na vida concreta, não idealizada, na vida vivida, com suas contradições e com seus desafios. Certa vez, provavelmente já contei isso em algum lugar, que são tantas missas, aqui eu repito, né? Vale para encerrar um fato muito concreto. Né? Não sei se já falei aqui, mas hoje já são 5 missas, então se repito mais uma vez aqui. Certa vez eu fui em missão com seminaristas numa comunidade, numa diocese no noroeste de Minas, e numa comunidade pobrezinha, simplesinha, uma missa, pequena capelinha, tijolo, pobres, no meio dos pobres. Ao final da missa, como costuma acontecer, em alguns lugares, até muitos, né? Aqui também às vezes, avisos paroquiais, avisos comunitários. Aí o líder da comunidade foi dar os avisos. E o aviso que ele deu foi o seguinte: isso eu ouvi, ninguém contou não, né? Eu mesmo vi. Né? Gente, chegou aqui para a nossa comunidade uma família que está passando necessidade. Aviso de final de missa. Tem um enfermo e ele precisa de ajuda, precisa de gente para dar banho, precisa de fralda, precisa de remédio. Né? Porque quem está lá para lutar, para sobrevivência, tem que sair para trabalhar. O que, que nós vamos fazer? Quem pode ajudar? Aviso no final da missa. E naquela comunidadezinha de pobres, um levantou. Segunda-feira o banho é por minha conta. Outro levantou. Eu vou ajudar com as fraldas. Outro levantou. Eu vou ajudar nos remédios. Outro, terça-feira o banho comigo. Eu fiquei assim, impressionado. Vejam se não é exatamente o que nós ouvimos na primeira leitura. Não havia necessitados entre eles, porque cada um colocava em comum aquilo que tinha. Quando nós fizermos isso, nós seremos missionários. Nós seremos a comunidade revolucionária, a comunidade marcada pela força do ressuscitado na potência do Espírito. Feliz Páscoa. Isso é Páscoa. Que isso possa acontecer sempre mais na vida de cada um, na vida das nossas comunidades, na força do Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.